Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Fabrizio Morello. Fabrizio Morello se diz herdeiro dos poetas marginais. De que maneira? Pela maneira como edita e distribui os livros, pela concepção do poema, da poesia?
Acho que me dizer herdeiro deles é um pouco de pretensão, mas de fato é a atitude, né, dos poetas marginais, porque na verdade a unidade deles está na atitude, né? Os estilos, eles não se parecem tanto assim, são muito diferentes, inclusive, entre si, mas a atitude de trazer o poema para a rua, de subir na mesa, de falar o poema na rua, chamar a atenção, vender nos bares, coisa que eu não faço, mas que me encorajou a publicar, dar a cara a tapa e mostrar os meus poemas também, foi essa atitude poética, essa militância poética que vem dessa geração marginal, mimeógrafo, né? Que a gente tem aqui grandes exemplos em Brasília e no país.
Mas há também uma questão de estilo, né?
Tem,
normalmente,
então,
uma opção pelo coloquial, certa iconoclastia, um certo humor, né? Uma derrubada de mitos.
Isso, poema piada, sim. Eu claro que fui influenciado por tudo isso, né? Eu tenho os meus poemas piada, eu tenho esses poemas prosaicos, que não me envergonho deles, justamente porque eles me permitiram dizer, olha, há espaço para esse tipo de poesia. E eu, quando descobri que não ia ser Fernando Pessoa, entrei em pane, né? O que, que eu vou fazer com isso? Aí depois eu descobri que há espaço para mim, como poeta menor, né, publicar os meus livros.
A sua ambição era só ser Fernando Pessoa, ou Machado de Assis também,
Machado
ou Jorge
Assis
Amado.
Também.
Quero dizer, com isso, a poesia é seu gênero de eleição, a poesia, a letra de música, ou você pretende também incursionar na área da narrativa?
Eu ando muito preguiçoso para fazer narrativa. Não que poesia te dê menos trabalho, não é isso. Mas eu já me aventurei em alguns contos. Tenho predileção por contistas, né, por narrativas curtas, apesar de adorar narrativas longas também. Mas eu ainda não encontrei fôlego para isso, ainda não encontrei fôlego para estruturar uma história que me leve a encampar esse projeto. Mas não descarto.
Não descarto, não. O que mudou na poesia de Fabrizio Morello, do livro Tediário ao que se intitula Este e acaba de sair?
Eu espero que tenha amadurecido um pouco, né? Basicamente, a ideia é que ela que tenha ganhado um pouco de estofa, porque também, se não ganhar e se eu começar a perceber isso, eu posso parar de escrever, né? A não ser que seja um ano ruim. Como o projeto é de lançar 20 poemas por ano, projeto pessoal é esse. Eu tenho dois projetos pessoais, artísticos. Um é fazer 50 sambas para ver se sobra um que preste no final, e outro é lançar 20 poemas por ano, na expectativa de que alguma coisa preste no final também. Mas sempre no sentido de tentar evoluir. Ou seja, o exercício do fazimento, que é cotidiano, né? Mas assim, o exercício da publicação, do fazimento do livro, do colocar ele na praça, do dar a cara a tapa também, é uma tentativa de elaborar essa prática e fazer com que os livros fiquem cada vez melhores a ponto de sobrar um no final e falar, esse aqui está até lível.
Em termos de técnica e de ritual de produção, digamos, poemas e letras de sambas tomam o mesmo tempo, um é feito à noite, outro de dia, como
não,
é isso? Ou você, no caso da letra, você sempre depende da linha melódica?
Não, eu já fiz sem linha melódica também, mas assim, a minha área de conforto é quando eu tenho a melodia estabelecida. Agora, é muito comum, eu tenho uma reunião de trabalho com dois parceiros, que são Vicente Sá e Sérgio Duboc, músicos, compositores de alta cepa aqui de Brasília, que nós nos reunimos, caderno, caneta e papel na mão, o Duboc com o violão, e vamos a fazer. Aí às vezes sai uma melodia antes e tal, e também fazemos isso com uma certa periodicidade, né? Para que o trabalho se estabeleça. Ou seja, às vezes não sai nada num dia, às vezes sai meio samba, às vezes sai um samba inteiro, né? E vamos nos encontrando de 15 em 15 dias para essa prática. elas começam normalmente no final da tarde, quando já nos desvencilhamos das nossas obrigações ordinárias, né, para passar para as obrigações extraordinárias. E se estende até 11, 11h30, meia-noite, normalmente eu já estou em casa. Quando eu chego em casa, eu sou, como o mais novo da turma, eu sou o escrivão, né? Acabo levando os meus cadernos, até porque a letra do Vicente Sá é ilegível, né? Acho que nem mesmo ele consegue entender depois. E o Duboc fica com o processo do violão ali. E eu faço as gravações e vou para casa, geralmente eu vou ouvir e me estendo. Eu costumo dormir muito tarde, sempre, desde novo. E a poesia também sai nesse processo em casa, sozinho.
E como concilia a advocacia e criação poética?
Bom, não é fácil, não. Não é fácil. Eu trabalho em dois turnos, mas, na verdade, o que ocorre é que eu tive uma licença médica agora, o que me permitiu produzir o Este. Né? Uma hérnia de disco me derrubou, e como poesia se faz olhando para o teto, eu consegui escrever o teto de casa inteiro, né, nesse período, o que me permitiu tratar desse livro. Mas eu tenho a impressão de que a atividade de advocacia e a poesia juntas vão pelo menos me colocar esse projeto de 20 poemas por ano para bienais, assim, né? Porque toma muito tempo. Então, na verdade, é manter o ritmo como der. A poesia, ela se estabelece. A hora que ela chega, ela pede para entrar, né? Ou seja, agora o trabalho em cima dela, que vem depois, é que pode ser deixado a elaboração daquilo ali, né? Eu tenho um critério, que é o seguinte. Eu escrevo aquele primeiro rascunho, digamos assim, e publico num blog, porque aquilo me dá tanta vergonha no dia seguinte que eu sou obrigado a ir trabalhar, porque se eu deixasse na gaveta eu não ia trabalhar em cima daquilo ali. Mas como eu já mostrei, aí eu me obrigo a mexer naquilo ali. Às vezes eu volto para o mesmo lugar que eu estava, porque isso não é incomum, mas de qualquer maneira essa prática me deu um certo compromisso com aquelas ideias que vêm, que surgem e que, não sem trabalho, elas precisam, quer dizer, vão precisar desse trabalho para ser feito, né? Para se estabelecer como alguma coisa que seja publicável. Ainda que haja eventuais erros naquelas coisas que eu publico, erros de avaliação, que eu digo, né? Ou seja, ah, esse poema talvez não esteja pronto e tal. Aconteceu isso com alguns do T-Diário que eu republico no Este, 4 ao todo. Ou por um erro de grafia naquele, ou por um erro de concepção, uma palavra, às vezes, que você troca e o poema ganha outra dimensão, né? E eu achei que eles teriam campo, teriam espaço no de uma republicação.
Eu penso também, quando pergunto, né, como concilia advocacia e criação poética, no fato de que a linguagem, a sua linguagem aqui na entrevista, por exemplo, é uma linguagem muito escorreita, né? O advogado lida com uma norma culta muito empolada, às vezes, né? Até um jargão, assim. E a sua postura poética estaria nos antípodas, né?
Eu tenho escrito cada vez melhor, inclusive as minhas petições, né? Mas, obviamente, é um de um outro ponto de vista, né? Uma outra posição. Eu aprendi com Carlos Miguel Aydar, que é o advogado com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, que o que você não consegue dizer em 4 laudas é porque você não sabe o que quer dizer. Assim, a minha função como advogado é dar conforto para o juiz para aquilo que eu estou pedindo. Ser objetivo, que em poesia não é assim, né? Ou seja, eu tenho que mudar de... Tenho que tirar a gravata. Tenho que tirar a gravata, chegar em casa, tirar a gravata e mudar o ponto de vista para trabalhar nisso.
Muito bem, então sucesso, né? Boa sorte aí no seu caminho poético e também, né, como causídico. Né?
Muito obrigado, eu agradeço. Foi um prazer.
Acabamos de conversar com o poeta brasiliense Fabrício Morello, que acaba de lançar seu terceiro livro de poesia, intitulado Este. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.